Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 12 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
No jornal de ontem, relatamos que a unidade de saúde da família doutora Heloísa Maia Larroca, no bairro Jamil Cury, está fechada para manutenção geral no prédio. É importante corrigir, no entanto, que durante esse período, os atendimentos serão direcionados à Unidade Básica de Saúde José Sampaio e não ao SF César Augusto Arita, como informado ontem. A previsão de conclusão das obras é de um mês.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, destaque de hoje é que o público infantil atendido pela Pastoral da Criança teve uma redução no déficit de altura e peso de 2013 a 2021, mas apresenta obesidade. À primeira vista contraditório, esse dado apontado por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública mostra que tanto a desnutrição quanto a obesidade podem ter raízes na desigualdade social e no consumo inadequado. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que startup de ex-aluno da USP desenvolve treinamento cognitivo com realidade virtual. A tecnologia desenvolvida pela empresa de neurociência sensorial tem sido usada para melhorar o desempenho de atletas e também em indústrias petroquímicas e de frigorífico, com o objetivo de reduzir o índice de acidentes causados por erro humano.
Acontece na USP.
Agora conosco Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Continuam as inscrições para o 21º curso de verão em Biologia Celular e Molecular, que tem início no dia 25 de janeiro. O evento é promovido pelo Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Gratuito, o curso tem o objetivo de ampliar os conhecimentos em biologia celular e molecular, técnicas de investigação científica e ferramentas associadas, além de divulgar as linhas de pesquisa do departamento. Mais informações você encontra no site fmrp.usp.br. E por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O dia de hoje segue com condição de tempo estável, com céu claro a poucas nuvens sobre o estado de São Paulo na maior parte do período, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. Porém, com aquecimento no período da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de ocorrências de chuvas em pontos isolados do estado. Temperaturas em elevação. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 19,9 graus às 4 horas e 40 minutos. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 34 graus em Ribeirão Preto, 33 em Barretos e São Joaquim da Barra, 32 para Monte Azul Paulista e 30 graus em Franca. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 23 graus em Barretos e Monte Azul Paulista, 22 graus para São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto e 21 graus em Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisa investiga os efeitos que uma substância presente na fumaça do cigarro e de escapamentos pode ter na saúde reprodutiva ao longo de gerações. Entenda mais na reportagem de Michel Amâncio.
Pesquisadoras da Unesp em Botucatu realizam estudo sobre os efeitos do benzopireno na saúde. O benzopireno é uma substância cancerígena encontrada em fumaça de cigarro, carros e em carnes grelhadas ou defumadas. Também conhecido como BAP, o benzopireno, mesmo que em doses baixas, pode se acumular no organismo e prejudicar a saúde reprodutiva. É o que indica até agora o estudo conduzido pela pesquisadora Bárbara Campos Jorge, sob a supervisão da professora Arielle Cristina Arena. A professora Arielle explicou o objetivo da pesquisa.
A ideia de estudar o benzopireno, ou BAP, surgiu principalmente da necessidade de investigar doses extremamente baixas, que mimetizam aquelas encontradas no ambiente. Já existiam estudos na literatura com doses altas do BAP, e essas doses altas já nos demonstravam efeitos cancerígenos. No entanto, doses ambientalmente relevantes não haviam sido abordadas em outros estudos. Além disso, queríamos investigar os efeitos do BAP em uma população extremamente suscetível à interferência de compostos exógenos, como crianças e adolescentes. Esse grupo pode ser muito afetado pela exposição a esses compostos, principalmente por eles estarem em estágios críticos de desenvolvimento.
O estudo teve início em 2017 e fez parte do mestrado e doutorado da pesquisadora Bárbara Campos. Ela explica que alguns dos efeitos do benzopireno que foram observados em ratos são a alteração na fertilidade e na produção hormonal.
Nós utilizamos os ratos de laboratório como modelo experimental para o nosso laboratório. Nós iniciamos a pesquisa com BAP lá em 2017 no meu mestrado. Nesse primeiro momento, observamos então que o BAP diminuiu a qualidade espermática desses animais, né? Como a motilidade e o número de espermatozoides estavam reduzidos e os hormônios também desses ratos estavam alterados. Já no doutorado, nós avaliamos os netos dos animais que tiveram contato direto com o BAP, que no meio científico, né, a gente chama de uma avaliação transgeracional. Nessa avaliação, observamos que os ratos também apresentaram alteração na sua fertilidade na vida adulta. Alguns grupos apresentaram puberdade precoce ou uma puberdade atrasada. Teve também a desregulação hormonal, que a gente já tinha observado, né, nas outras gerações. E além de alterar algumas enzimas fundamentais no nosso corpo para a saúde reprodutiva desses animais. Então, dessa forma, dizemos que o BAP apresentou um efeito transgeracional negativo para o sistema reprodutivo.
De acordo com a supervisora do estudo, a professora Arielle, o próximo passo é entender melhor os efeitos do benzopireno através das gerações.
O próximo passo da pesquisa é buscar compreender os mecanismos pelos quais o benzopireno provoca as alterações reprodutivas, especialmente no contexto transgeracional. Com isso, poderemos ter um melhor embasamento científico para alertar a população sobre os riscos da exposição a esses poluentes ambientais, bem como incentivar a implementação de medidas de prevenção e políticas públicas para a redução desses compostos tóxicos no ambiente. E todo esse trabalho foi financiado pela FAPESP, tanto através de auxílio de pesquisa, quanto em bolsas de iniciação científica e doutorado.
Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Um painel sobre as perspectivas judiciais de litígios climáticos durante a 28ª Conferência das Nações Unidas reuniu autoridades. A jornalista Rose Talamone traz entrevista com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e com o embaixador André Correia do Lago sobre o papel da ciência e das cortes nas mudanças climáticas.
USP, na COP28.
As mudanças climáticas e os tribunais, as perspectivas judiciais sobre litígios climáticos foi uma das pautas em discussão na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Dubai, nos Emirados Árabes. O painel teve a participação de autoridades internacionais e brasileiras, entre eles o embaixador André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Antônio Benjamin, ministro do Supremo Tribunal de Justiça e presidente do Instituto Judicial Global do Meio Ambiente, e ainda do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Para o ministro Barroso, as cortes devem ser proativas e têm três papéis primordiais no cenário das mudanças climáticas: invalidar atos que sejam praticados contra a Constituição, apreciar aquilo que não foi feito corretamente e atuar para a remediação de danos que afetam direitos humanos. Em entrevista à Rádio USP, o ministro Barroso disse que o Brasil não tem deficiência de legislação em relação ao meio ambiente e que a questão climática exige vontade política.
A Constituição é relativamente abrangente. Nós temos leis tanto substantivas quanto processuais eficientes. Alguns dos compromissos internacionais do Brasil assumidos sob o Acordo de Paris foram internalizados como legislação. Nós não temos um problema de legislação. Talvez como no resto do mundo, nós temos uma dificuldade de execução da legislação, porque a questão climática exige vontade política para ser enfrentada e muitas vezes esse enfrentamento tem custos políticos. E um pouco como eu falei aqui nesse evento da COP28, um dos papéis do judiciário é suprir a falta de um incentivo que muitas vezes o processo político majoritário tem, porque os efeitos dos comportamentos de hoje, das emissões de hoje, só vão se produzir daqui a muitos anos, daqui à próxima geração.
Para Barroso, a questão climática é, antes e acima de tudo, uma questão científica.
Nós verificamos hoje é que há um certo consenso científico de que é a ação humana que tem contribuído para o aquecimento global, sobretudo pela emissão de gases de efeito estufa resultantes dos combustíveis fósseis. De modo que a ciência contribuiu para o diagnóstico e acho que tem contribuído agora para a transição climática. E, portanto, tem que haver um investimento financeiro e científico e tecnológico na transição climática, e o Brasil tem uma condição de ser uma grande liderança mundial nessa matéria pela capacidade de produzir energia renovável. Nós temos energia solar, nós temos energia eólica, que é o vento, e nós temos a biomassa com grandes avanços tecnológicos na cana-de-açúcar. Hoje em dia, até o bagaço já é aproveitado. De modo que há uma combinação, sim, eu penso, do direito, da ciência e do empreendedorismo para avançar a agenda ambiental no Brasil.
Já para o embaixador André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, individualmente, a política, a ciência e a economia não conseguem juntar elementos necessários para uma ação mais rápida e efetiva. Por isso, o papel da justiça, cada vez mais, é um elemento a ser incorporado no tratamento dessas questões.
Se a ciência foi a primeira a entrar nesse processo, a justiça talvez esteja sendo o último elemento para esse complexíssimo quebra-cabeça que nós temos. Não para saber, porque a ciência eu acho que está claríssima, mas para podermos atuar. Infelizmente, há muitos obstáculos nesse processo, imensos interesses econômicos, mas também há legítimas preocupações com relação a um processo que pode aumentar as injustiças, pode aumentar as diferenças entre os países e entre as pessoas. Então, vamos ver de que maneira nós podemos assegurar que essa maior presença da justiça associada à ciência, associada aos governos e associada às instituições, à sociedade civil, possam realmente nos levar para o rumo que nós sabemos que é necessário, porque nós sabemos que temos pouco tempo.
Acabamos de ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso e o embaixador André Correia do Lago, que falaram sobre o papel das cortes e da ciência no cenário das mudanças climáticas. Rose Talamone, Rádio USP.
USP, na COP28.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Hugo Luque. Participação, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque é uma oficina gratuita de jogos teatrais e improviso na Biblioteca Sinhá Junqueira. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, comigo, Mel Vieira. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.